Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Em junho de 2012, a jornalista Juliana Dalpiva fez uma entrevista que mudaria a carreira dela para sempre. O entrevistado era um militar torturador chamado Paulo Malhães. A entrevista, conduzida junto com o jornalista Chico Otávio, traria uma série de revelações sobre o modus operandi da ditadura militar e ajudaria a desvendar o paradeiro de um dos desaparecidos políticos mais notórios do Brasil, Rubens Paiva. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 138 de Escafandro já começou. Ele vai ser diferente dos nossos outros programas. Em vez de um episódio narrativo, você vai escutar uma conversa que eu tive com a jornalista e escritora Juliana Dalpiva no Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, o Flipossos. A gente falou dos desafios de se entrevistar torturadores, do que se sabe hoje sobre o assassinato e a ocultação do corpo do Rubens Paiva e sobre como o retorno desse caso aos holofotes impacta as tentativas de responsabilizar militares torturadores e assassinos que até hoje seguem impunes. A conversa foi gravada no dia 28 de abril e aqui sofreu pequenas edições para cortar algumas gordurinhas. Se você quiser escutar e assistir a conversa na íntegra, ela também está disponível no nosso canal do YouTube.
Obrigado pela presença, obrigado pelo convite para o pessoal do Flipossos. Juliana, você está com a vida calma, tranquila?
Nada acontece.
Eu vou começar te apresentando, depois vou te perguntar sobre suas aventuras recentes, tá? Deixa eu abrir aqui. Bom, a Juliana Dalpiva é jornalista, escritora, colunista do ICL. Ela foi a principal responsável por um podcast muito legal que se chama A Vida Secreta de Jair. Correu atrás de todo tipo de bandido por esse Brasilzão. E ela é autora desse livro aqui, Crime Sem Castigo, que acabou de ser publicado pela editora Matrix e já está na segunda reimpressão. O pessoal que curte livro sabe o que isso quer dizer no Brasil. O livro foi uma continuação, uma extensão da sua tese de mestrado no CPDOC da FGV. E faltou alguma coisa?
Não, tá bom já, chega.
Você estava onde hoje? Me conta, como é que foram suas aventuras para chegar aqui?
Essa cidade é sempre muito... É a minha segunda vez aqui. Boa noite. Obrigada demais pelo convite. É uma cidade muito carinhosa, recebe muito bem... E sim, as aventuras estão... Eu estava em Nova York na semana passada. Eu fui para um evento da Columbia University com o New York Times. Gente, não me perguntem como isso aconteceu. Aconteceu.
É muita finura.
Mas aconteceu essa loucura desse convite. Para falar sobre um tema assim, bem tranquilo, assim, ataques a jornalistas, liberdade de imprensa... que os americanos estão descobrindo que é um problema também, sabe? É difícil, né? Ter um presidente autoritário, assim, pela segunda vez.
Então... Eu acho que assim, é isso. O que a gente tinha para falar de leve hoje acabou aqui.
Não é?
Não, a gente vai tentar manter a conversa com um mínimo de leveza.
Mas achei que também falava de ditadura aqui na...
Então, o assunto é um assunto sério, um assunto que tá super em pauta. Por causa do filme do João Moreira Salles, do Walter Salles, o irmão dele. E eu queria começar perguntando para Juliana... Foi uma coisa maluca essa coisa do livro ter saído junto com o filme, né? Perto, assim, né? Porque as pessoas acham que você combinou com o Walter Salles lá atrás, falou, daqui a 3 anos a gente vai, né? Mas eu queria que voltar lá no começo, que você falasse um pouco sobre como você começou esse longo e penoso trajeto de entrevistar militares, assassinos e torturadores. Fala um pouquinho sobre esse começo, Ju, por favor.
Primeiro, eu também aqui nessa coisa, a gente acaba que... É a primeira vez que a gente tá junto, tá? No lugar fisicamente, mas a gente se fala, tem até umas coisas que não pode falar, que a gente tá pensando aí. Então, a gente já se conhecia, então acaba que eu nem te agradeci ainda pela carinhosa apresentação e os exageros, né?
Não teve exagero nenhum, só ia a sua biografia.
Agora, como ficou famosa a música do... do Erasmo no filme, né? É, também caminhei muito para chegar até aqui. E foram muitos obstáculos na estrada. E, assim, eu me formei em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, mas passei uma temporada em Buenos Aires, ganhei uma bolsa para estudar 6 meses na Universidade de Buenos Aires. E o meu período em Buenos Aires foi um mergulho diferente dentro do jornalismo. Eu não estudei nenhuma disciplina de jornalismo. Eu fui estudar história social latino-americana e história social argentina. E espanhol, que eu falava muito pobremente. E é muito impactante, porque lá você anda na rua e em todos os lugares está marcado, né? E tem uma expressão que marca muito, sabe, Tomás? Que é a vítima de terrorismo de Estado. Você está na frente das escolas, das casas e vem assim: nasceu no dia tal, morreu no dia tal, vítima de terrorismo de Estado. Essa expressão sempre me marcou muito. Terrorismo de Estado, o Estado que é terrorista. Porque também durante a ditadura, né, as pessoas que se opunham à ditadura eram genericamente todas chamadas de terrorista, não importa especificamente o que elas fizeram. É um dos mitos maiores a ser combatido com esse trabalho, com o trabalho com o lindo filme do Walter Salles e né, da Fernanda Torres. Baseado no trabalho do Marcelo Rubens Paiva, é combater essa ideia ridícula de que existe uma guerra de dois lados, né? Nunca foi uma guerra de dois lados. O Brasil foi atacado sistematicamente por uma ditadura imposta a toda a sociedade brasileira, a todo o Brasil, a todos os brasileiros. Não importa quem combateu a ditadura com armas ou não, Rubens Paiva foi preso desarmado em casa, na frente da mulher e dos filhos. Um
Agora,
cômodo.
o que me gera curiosidade, assim, é como que se começa a fazer isso como jornalista, sabe? Porque essas são as pessoas, talvez, das pessoas mais difíceis de se entrevistar, né? São as pessoas que estão mais nas sombras e que querem continuar nas sombras. Conta um pouquinho, assim, do chão de fábrica mesmo. Como é que você
O
começou?
dia 10, né? A experiência lá, ela é marcante também por causa disso. Eles estavam julgando os militares. Toda vez que eu vou para palestra com pesquisadores da área lá na Argentina, sempre é um misto de vergonha com inveja. Eles já julgaram e têm condenados e presos mais de 2 mil torturadores.
2.000, gente. A gente tem quantos?
Zero, né? Julgados, condenados, presos, zero. Então, essa experiência veio disso um pouco. De ver um pouco esse noticiário na televisão. E aí depois, assim, não foi um editor que virou para mim, vem cá, vamos fazer uma pauta disso, sabe? Eu, enfim, agora nessa fase da vida já dá para assumir, né? Eu sempre fui muito rebelde como repórter. Detestava as pautas que me
Chata
passavam.
mesmo, a galera
Chata,
chata, que eu...
chata.
Ai, lá vem a
Não, eu já
Juliana
não
com
tenho
aquela
mais
ponta dele.
vergonha de assumir isso. Meu pai, assim, meu pai fala isso. Quando eu era criança, né? Ele me falava não, eu perguntava por quê. Então é isso, assim, eu sou essa chata. E aí eu.
Mas essas histórias são as histórias que levam a lugares que não iriam, que as pessoas não fariam, que são as coisas legais
Eu
de
acho que
fazer, né?
sim, até uma teimosia, né? Então eu fiz a minha biblioteca, comecei a comprar livros. Foi um pouco quando eu voltei da Argentina, ali de 2008 para 2009, que eu já trouxe muita coisa de lá. E eu vou primeiro estudar as histórias das pessoas. Quando eu estudo as histórias dos casos, dos desaparecidos, das pessoas que foram executadas, eu começo a anotar alguns nomes, tá? Alguns nomes de torturadores vão ficando um pouco na minha mente, assim, na minha
Se
memória.
repetiam, que estavam ali aparecendo.
Exato, que estavam envolvidos com os casos. E aí depois tem um momento que é uma mudança muito importante na minha carreira, que é quando eu vou trabalhar no Globo, já no Rio de Janeiro. Fui morar no Rio em 2011. E aí eu vou trabalhar no Globo e vou trabalhar com o Chico Otávio, que é um grande repórter, um grande jornalista, um grande amigo também. E o Chico viu aquela repórter chata que estava lá,
Ele também devia ter sido um repórter chato, porque acho que hoje ele tem
Sempre
autoridade
foi um
para.
pouco rebelde também, mas ele é mais comportado. Ele é homem. E aí é isso, né? Tipo, a gente, essa coisa, a redação é muito machista, tá? Então, a gente, quando você é taxada de rebelde, é muito mais fácil. E aí, esses comportamentos são mais permitidos aos homens, né? Que ser mais questionadores, discutir. E aí, enfim, ele já tinha uma história, uma trajetória muito longa no jornal. Então, ele me ouviu sugerindo uma pauta sobre o DOI COD no Rio, que era uma pauta X, que eu já nem lembro mais qual era. E aí ele, não, olha só, eu estou fazendo uma matéria aqui sobre a Casa da Morte de Petrópolis, que é, enfim, um centro clandestino onde morreram várias pessoas que foram levadas para lá para serem assassinadas, né? É onde a ditadura foi ilegal até para ela mesma, porque eles baixaram vários decretos, fizeram uma constituição, fizeram um monte de mudança, mas a Casa da Morte foi gerada para ser ilegal, era para sequestrar as pessoas, levar para lá, torturar, matar, desaparecer com os corpos. E numa operação clandestina que era liderada pelo gabinete do ministro do Exército, por um órgão de dentro do gabinete do ministro do Exército. Ou seja, com ordens do ministro e agora por telegramas que desclassificados pelo governo dos Estados Unidos, a gente sabe que a presidência da República, na época, tinha parte nisso. Agora não é nem assim suposição, interpretação, não. Tem documento mostrando isso. E aí, o Chico já tinha feito uma matéria sobre um agente, porque o grande problema desse caso é que tudo é muito baseado no depoimento da única sobrevivente, que tem um depoimento assim, extraordinário, é uma mineira muito corajosa, que é a Inês Etienne Romeu, que morreu em 2015, por quem eu tenho uma admiração muito grande.
A Inês, você conta no livro, né, que é uma passagem muito interessante, que você conta que ela, assim que ela foi solta, ela conseguiu não só identificar aonde ficava a Casa da Morte, como também ela conseguiu identificar um médico que trabalhava com outro nome, como o Almícar Lobo, que era alguma coisa Carneiro, né? Ainda tinha uma
brincadeirinha. Ele fazia uma troquinha, né? A troca, que é assim, a troca do codinome dele era Dr. Carneiro, porque o sobrenome dele era Lobo, né? Muito esperto.
Ele era o cara que ficava supervisionando a tortura, entendeu? Você fica torturando o cara, e aí você vê, será que ele vai morrer ou posso torturar mais? Não é que ele tá zelando pela
vida. Ele era o médico do DOI-COD e depois ele é psicanalista.
E aí ficava atendendo as pessoas ali no Rio de Janeiro, como se nada fosse, e ela falou, não, esse cara aí tava lá supervisionando pra ver se não morria, se eu podia me torturar mais, entendeu?
E vou dar um spoiler aqui. Tem um livro da Companhia das Letras pra acontecer sobre essa história.
Olha só.
Vamos fazer um episódio do Escafandro em primeira mão, já tô ao convite aqui.
E aí, eu começo a mexer na história por aí, e o Chico já tinha entrevistado alguns militares. Eu vou primeiro com ele numa rodada com algumas fontes dele. E aí eu vou falar disso, porque assim, isso foi uma coisa que quando eu comecei a trabalhar, a gente não se perguntava, né? Esse lugar como mulher jornalista, ele é um lugar que hoje ele é mais discutido, visto, pensado, mas naquela época, sei lá, é só você lutando por um lugarzinho para trabalhar, né? E eu não olhava para mim como se isso fizesse qualquer diferença, sabe? Entre eu e os meus colegas homens, e fazia, sempre fez. Eu e o Chico sempre nos demos muito bem, e a gente tinha uma dinâmica de trabalho, assim, né? Porque ele é mais velho, e aí era a mulher, o homem, o jornalista experiente, a repórter novinha.
Policial mal, era assim?
Não chegava a ser isso, porque a gente não tem esse perfil.
Funciona muito, né, com o jornalista policial.
Não, né? Não funciona. Eu não sei ser, assim, raramente. Eu tenho raríssimos episódios de essa coisa mais contundente. Eu não gosto dessa coisa que vira quase um bate-boca, que é mais uma cena.
Sim, sim.
Do que efetivamente uma apuração jornalística, né? Quando você faz investigação, talvez a minha primeira grande entrevista, que é com o Paulo Malhães, que é um dos oficiais do gabinete do ministro do Exército, que eu estava falando para vocês aqui agora, que é responsável pela criação da Casa da Morte, inclusive. Ele também é um militar que assume ter feito a operação para dar fim aos restos mortais do Rubens Paiva, que estavam enterrados numa praia, num pedaço da praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio. E a gente vai investigar uma lista, quando o Chico me chama para essa pauta, com vários nomes e codinomes, e a gente não sabia os nomes efetivamente das pessoas. Um pouco a pauta era descobrir quem são essas pessoas de verdade, onde é que elas estão, e tentar entrevistá-las. Tentamos vários, e aí o Malhães era aquele que estava começando a funcionar, porque na hora de cruzar os dados, ele tinha lá Paulo Magalhães, Manhães, Malhães, aí você tenta um ou outro, e não, tem um tal de Paulo Malhães, que foi tenente-coronel, que mora em Nova Iguaçu, e aí foi fechando, né? Ah, acho que é ele.
Porque esses nomes estavam perdidos nos relatos das vítimas, é isso?
No relato da Inês, sobretudo, e numa lista que a gente recebeu da Secretaria de Direitos Humanos na época do governo da Dilma, que estava fazendo uma pesquisa sobre o tema. Uma mas e a gente recebeu um troço brutão, assim. Não foi receber um nome, né? A gente pegou aquilo e investigou e fez, tipo assim, o spotlight. O primeiro passo daquilo foi clipping do jornal. Tudo que tinha saído sobre o tema e tal, ler tudo aquilo. E a minha preparação pro dia zero, vai, depois de estudar os casos, é estudar as matérias, é me preparar especificamente sobre aquele caso. Você se prepara, se prepara, se prepara, e você não se prepara. O Chico tava fazendo uma outra pauta também. Então a gente dividiu um pouco as tarefas da tentativa de localizar efetivamente onde é que ele morava. E aí eu tinha feito algumas tentativas de achar os lugares onde ele morava, e a gente tinha uma tática de deixar bilhetinho, assim, né? Quando a gente não achava a pessoa, a gente gerava uma curiosidade, deixava uma cartinha.
Tipo a garrafa que você joga do navio, assim, a carta...
Ué, acontece, às vezes rola. Teve um dia que os planetas se alinharam, e aí eu e o Chico podia, no mesmo dia, mesmo horário, sair junto pra pauta e tal. E tinha um endereço, e aí a gente chega na porteira, um sítio. Ele morava num sítio, no interior do interior de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E aí a gente chega na porteira do sítio e dá de cara com ele, assim.
Como assim, dá de cara? Ele tava esperando vocês? Ele sabia que vocês iam ali?
É que é um lugar um pouco ermo, então ele viu o carro chegar.
Ele tava esperando vocês, então.
Ele estava esperando um jornalista bater na porta dele. Não que fosse a gente, que a gente não avisou antes, não. Que a gente tinha um telefone e a gente ficou com medo de ligar e ele descartar sem rolar um olho no olho, assim, sabe? Então a gente pegou o endereço e foi lá. E aí a hora que a gente chegou, ele viu o carro chegar na porteira. E aí foi lá, e aí rolou o olho no olho.
Como é que foi a reação dele a ser confrontado por um poder que ele não tá no controle?
Aí vamos para o próximo passo. Uma coisa que as pessoas não sabem sobre eles. Eles têm orgulho do que eles fizeram, gente. É horrível dizer isso. É muito triste. Eu nunca conheci, dos piores que eu conheci, envolvidos nos piores relatos possíveis, nenhum que diga eu me arrependo. Minha consciência dói à noite. Não. Ele tinha orgulho do trabalho que ele fez. E mais que isso, ele sabia que era histórico. Ele tinha a noção. Ele era um oficial extremamente culto, formado. Tinha lido muita coisa que a esquerda lia e contava sobre isso.
Ele entendia exatamente o lugar que ele estava.
Exato. E o lugar de informação, que era, naquele momento, um lugar importante. E ao mesmo tempo, ele também tinha uma mágoa.
Ah, e ele tinha um orgulho, então, de... Talvez você estando ali, você estava, de alguma forma, trazendo ele de volta.
Exato! A vaidade. Uhum. Gente, a quantidade de pessoas que dão entrevistas, assim, pelo ego, elas querem aparecer. E elas querem contar a versão delas, a história delas. E, assim, aí é que tá. É um lugar, pra gente, difícil de administrar. Porque é isso, você também não vai dar palco, né? Então, a gente tem esse momento ali, para o carro, ele vem na porteira, ele e os cachorros, e olha pra gente...
Cachorros ainda, pra...
Cachorros. É porque no sítio, né, irmã, era assim, é relativamente compreensível que ele tivesse. E até porque morava só ele e a mulher ali, um lugar bem, assim, embaixada, que é um lugar, assim, cheio de facção criminosa, de tudo quanto é tipo que vocês possam imaginar. Hoje em dia não dá nem pra andar lá.
O cachorro acrescenta um charme na narrativa, né?
Depois eu tenho a história do cachorro, você me pergunta no final, tá? A história do cachorro, ela é importante pra conclusão da história do Malhães. É que a minha vida esteve em risco. Aí... Primeiro pergunta, quem são vocês, né? E aí a gente, Chico, Juliana e tal, a gente é jornalista, a gente tá pesquisando as histórias do Brasil, a gente sabe que o senhor teve um papel importante no Exército, então a gente gostaria de conversar com o senhor. Estamos fazendo uma matéria e tal. Aí ele dá uma respirada e ele falava muito devagar, assim, muito... Ele é um dos militares mais violentos que tiveram dentro desse papel dos torturadores. Mas ele era alguém que falava manso, entendeu? E devagar. Então ele dá uma respirada e olha pra gente e fala primeiro assim, eu sabia que esse dia ia chegar.
Quer dizer, aquilo, ele tava de certa forma esperando essa coroação do trabalho dele.
esse momento em que ele ia contar o que tinha acontecido, sabe? Mas do jeito dele, né? E aí a gente olha e fala, né? Pergunta se pode entrar e tal. A gente tem uma conversa. E aí a gente vai ali meio que mediando, dizendo, né? Olha, a gente tá aqui para julgar o senhor pelo que aconteceu. A gente quer ouvir o que o senhor, né, possa contribuir com o trabalho que a gente está fazendo. Aí ele olhou um pouco, pensou, tá bom, fui com a cara de vocês, pode entrar. Aí ele abre a porteira, assim, né? E deixa a gente passar com o carro. E aí a gente senta na... Tinha uma areazinha, assim, na frente da casa dele, umas cadeirinhas de palha. E fica ali 5 horas.
5 horas durou a entrevista?
5 horas. Anotando, tá? Porque daí gravar não podia. Nem fotografar, tá?
Nossa.
Tem esse bloquinho guardado até hoje. Por mais que eu tivesse estudado muito, me preparado muito, eu falei do lugar como mulher e essa dinâmica, eu e o Chico, ela era foi uma dinâmica que ajudou muita gente muitas vezes. Porque eles meio que botam a gente nas caixinhas, né? Quer dizer, eu tinha 26 anos naquela época. Então, é isso, assim, a estagiária, né? Timidazinha. Porque você fica com muito medo de falar qualquer coisa que bote essa entrevista a perder a qualquer momento. Então, foi os primeiros ensinamentos ali. Primeiro era deixar ele dar um relato do jeito que estava vindo na cabeça dele. E ele começou do eu entrei no exército, ano tal, dia tal, não sei o quê. E aí ele foi evoluindo cronologicamente. E no meio do relato a gente ia fazendo perguntas que não desviassem muito o raciocínio. Só quando a coisa se perdia muito no que a gente precisava. Porque até saber os lugares onde ele teve, pessoas com quem ele trabalhou, o que ele fez era importante, assim, para situar a importância dele. Porque naquele momento a gente não conhecia muito também da própria história dele. Agora sim, pô, 15 anos pesquisando isso é outra conversa. Mas naquele momento era até descobrir que ele era ele, né? E o codinome dele era Dr. Pablo. E ele teve até no Chile, entendeu? No Estádio Nacional do Chile, durante o golpe militar do Chile, durante os assassinatos no Chile e também na Argentina. Ele teve no Araguaia, ele teve em operações por todo o Brasil, em Porto Alegre. Então, tinha um relato ali que, quando ele começou a dimensionar para onde ele tinha ido, o que ele tinha participado, você abre o jogo, cartas na mesa. Ele não queria falar quem ele tinha torturado. A gente perguntava às vezes, né? Mas só conheceu o fulano.
Agora, nessa cronologia, em que momento ele admitiu que tinha torturado pessoas?
Essa palavra ele não usa, né? Pra ele não é tortura. E essa é uma outra coisa que você tem que administrar dentro da entrevista.
Porque se você falar tortura, talvez você...
Sabe como é que ele fala? A gente perguntava sobre como era o interrogatório. Aí que tá. Porque é no interrogatório que acontece a tortura em si. E a gente sabia que tinha treino para interrogatório, a gente sabia como que a coisa funcionava. Então, você ia conduzindo de um jeito que ele contasse. Então, a frase que ele vai falar sobre tortura, por exemplo, é uma que a gente até deu um título na série de matérias que depois fizemos por causa dessa entrevista, que é: o susto era sempre a morte. Então, quando a gente perguntava como é que se dava essa dinâmica, ele contava do jeito dele, nas palavras dele, que ele estava na frente de dois jornalistas e idiota ele não era. Por exemplo, quer ver outra coisa que ele contou que foi, assim, fiquei horrorizada, né? E aí é isso, assim, você fica horrorizado e você também não tem muito como transparecer esse pânico, né? 5 horas de entrevista tomando água, inclusive. Água só.
E você, nessas 5 horas você passou as... Porque eu imagino que é um estado de... adrenalina, né? De você estar numa situação que é completamente fora do comum, né? Você passou 5 horas nesse estado, como é que... Ou tinha momentos...
Tomás, não dá.
Você esquecia onde você estava, você esquecia que estava...
Não dá. Quando você está fazendo um negócio desse, e acredito que você já fez matérias super difíceis também, você sabe o que é isso? Quando você está fazendo, você está fazendo. A dimensão daquilo não dá para ser naquela hora. É depois, quando você vai para casa... Quando você respira, acabou. Para mim, parte dessa dimensão veio no carro, quando a gente estava indo embora, porque tipo, é super longe da redação, então a gente levou 1 hora e pouco, 1 hora e meia, acho que, para chegar na redação de volta. Então, parte começou a vir ali quando a gente começou a administrar quais foram os principais pontos da entrevista. E depois, quando a gente chega na redação, e aí foi um dia assim, que apesar de eu estar liberada para fazer aquela pauta algumas horas, eu não estava liberada para voltar para a redação 10 horas da noite, né? Porque a gente chegou lá, já era tipo quase 4, e até que converse comece 5 horas de entrevista, e aí você não quer que essa entrevista acabe, né? Você vai para o máximo que você puder obter. E aí a gente chega, tipo assim, já tinha acabado o fechamento, eu era alguém que ajudava no fechamento, então eu faltei o fechamento.
Ainda teve que dar satisfação para a chefia.
Exato, aí cheguei, a cara da chefia era tipo, né, assim, de o que que você tava fazendo, onde é que você tava, até porque assim, não tinha nem como avisar, não tinha sinal lá no lugar pro celular. Aí a gente chega, eles olham pra gente com uma cara assim, meio tipo, e aí vocês estão aparecendo agora, e a gente olha pra eles e fala, né? A gente conseguiu. Aí é isso, a editora vira, levanta e conseguiram o quê? Né? Conseguiram? Aí a gente conta, aí a redação vira eufórica, né? Terça noite ou quarta noite? Não, acho que foi uma quarta noite. E aí a gente pensa, edição de domingo. Era, isso foi junho de 2012. E aí é isso, eu tinha um bloco inteiro de 5 horas de anotação na mão, entendeu? Que primeiro você tinha que transcrever para poder achar ali. Então é cruzar as informações que ele deu com a nossa apuração prévia.
Aquilo não é material bruto, né?
Exatamente. Não foi publicada na íntegra essa entrevista. E cruzar as informações com o que a gente apurou e o que a gente correu atrás em 2 dias para contextualizar caso. Então, por exemplo, um dos piores relatos, assim, que possibilitou outras descobertas, inclusive. Eu tinha ido no banheiro, voltei, estava me ajeitando na cadeira, assim, né, de palha, quando ele tá contando, assim, ah, porque eu fui pro Araguaia, e aí tinha das operações desde o início. E aí tinha uma época que o pessoal reclamava que a gente tinha uns jacarés e uma cobra no dói. E sabe como é que eu achei aqueles jacarés e a cobra? Assim, onde eu tava andando no Araguaia, tava ali um pouco o chão começa a mexer, e aí eu vi que tinha 5 jacarés e tal, e aí eram uns filhotinhos pequenininhos, e aí eu levei para criar no dói. Tem nome pro. Aí já Pata, Peta, Pita, Pota e o Joãozinho. E a cobra, eu
Nossa,
chamei
deu
de
uma
Miriam.
piadinha, então, quer dizer, um completo psicopata, de fato.
E contava isso, assim, com essa mesma voz, tranquila. Assim. E a cobra chamava Miriam. E aí a gente
A cobra
voltou.
chama Miriam porque ela foi a cobra que foi usada para torturar a jornalista Miriam Leitão, certo?
É, e aí vale até. Porque, assim, isso foi uma das coisas mais difíceis, assim, sabe? Não sei se ele chamou a cobra de Miriam por causa da Miriam Leitão, tá? Ele deu o nome de Miriam, mas é a cobra que torturou a Miriam. E esse é um detalhe que, para nós, como jornalistas, e para mim, como mulher, foi uma das piores coisas, porque a edição de domingo tinha a revelação dele como. Né, ele assumindo que tinha criado a Casa da Morte, os agentes que tinham trabalhado e tal. A edição de segunda-feira, o título era esse, o susto era sempre a morte, e a gente contava a história do jacarés e da cobra. Que ninguém sabia. Alguns presos políticos tinham contado que tinham sido torturados com cobra e jacaré. E aí ficava nesse limbo do, ai, será que é verdade? E aí tinha um agente que falou, não, era meu, entendeu? Então a gente pegou os relatos das algumas pessoas, inclusive a gente entrevistou nesses 2 dias antes de publicar a matéria para cruzar as informações. A matéria sai na segunda-feira, e aí a gente está na redação, eu e o Chico, e dali um pouco a Miriam passa pela gente e cumprimenta, e fala, né, poxa, parabéns, grande trabalho, tal. Mas ela fala isso muito rápido, assim, só isso, assim, e sai. Isso é junho de 2012. Primeiro semestre de 2014, ela dá uma longa entrevista para o Luiz Cláudio Cunha, no antigo Observatório da Imprensa, e conta que ela até então nunca tinha contado como tinha sido o detalhe da tortura dela, inclusive que tinha usado uma cobra, que tinha deixado ela grávida, nua, numa sala com uma cobra. E ela conta que foi por causa da matéria que a gente tinha feito, que ela identificou que o Malhães tinha sido um dos torturadores dela e que a cobra, né, era a Miriam e que ela guardou sempre isso porque tinha o nome dela. Isso me fez assim um mal tão grande, porque ela soube pelo jornal, né? Para mim tocou o choque do peguei o jornal li o jornal, descobri.
Ela estava na mesma redação, se talvez pudesse ter tido uma conversa prévia.
Pois é, porque algumas vezes a gente sabia, né, que ela tinha sido vítima de tortura, mas é direito dela também, né, escolher o momento em que ela vai dar esse relato. E aí, como entra o Rubens Paiva, né? A gente começou aqui a falar tudo.
Antes de você chegar no Rubens Paiva, eu preciso, só pra gente encerrar essa parte, que você conte do cachorro.
Então, é que aí, pô, você tá pulando muita história. Melhor contar o Rubens.
Tá bom, então vamos... Eu acho que a gente...
Você vai entender. Eu
tá bom,
te ajudando.
Eu tô confiando. A gente podia, talvez, começar... Porque a gente tá aqui com o livro do Rubens, a gente tem um filme sobre o Rubens, mas o filme, ele fala muito pouco sobre o crime em si, né? Ele tá muito mais focado na dor da família, na perda, na ausência, né? Mas eu acho que a gente podia, Ju, fazer um resuminho do que foi o crime, e aí a gente pega daí. O que, que você acha?
O Rubens Paiva tinha sido deputado federal, ele foi cassado logo nos primeiros dias do golpe. Ele era um engenheiro antes disso, filho de uma família rica, inclusive de fazendeiros em São Paulo, mas era do PTB e alguém sensível a causas sociais. E é caçado, vai, inclusive, sai do país por um tempo, logo depois do golpe, e volta, e aí volta numa resistência civil, né? Vai morar no Rio de Janeiro, eles são paulistas, mas vão morar no Rio de Janeiro. Ele, a Eunice e os filhos, os cinco filhos, alugam uma casa no Leblon, estão vivendo lá no Leblon. E o trabalho que eles faziam de resistência era ajudar a comunicação. Não tinha celular, não tinha internet, os telefones eram grampeados. Então, quem saía do país exilado ou perseguido mandava cartas para a família. E aí, um jeito seguro de tentar fazer uma carta chegar para a família era por meio das pessoas que viajavam do que mandar pelo correio. E o Rubens ajudava, junto com outras pessoas, nessa distribuição de informações e nesse apoio aos perseguidos.
Antes de continuar na nossa conversa, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida por um financiamento coletivo, ou seja, por uma parte dos ouvintes que apoia o podcast financeiramente. Se você quiser que o podcast cresça e se multiplique e tenha episódios cada vez mais profundos, vê se juntar as pessoas luminosas que mantêm a Rádio Escafandro no ar há mais de 6 anos. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro. É só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode participar. Ali você também consegue ver as vantagens que ganha ao se tornar um ouvinte financiador. catarse.me/escafandro.
As cartas em questão que acabaram, onde tinha o número de telefone dele, né? Estavam amarradas no corpo, né? Da pessoa, não lembro o nome da pessoa.
A Cecília e a Marilene, Maria Cecília e a Marilene Corona. Uma delas era, enfim, alguém que tinha trabalhado na escola das filhas, então tinha alguma proximidade com a família Paiva. E aí, as duas mulheres são detidas no Santos Dumont, e se vê cartas amarradas ao corpo, e tinha um telefone da casa do Rubens, ligam na casa do Rubens, descobrem o Rubens, vão no Rubens, prender o Rubens, levar o Rubens na frente da Eunice Paiva, né, e dos filhos, no dia de São Sebastião, 20 de janeiro de 1971. E o Rubens vai, assim, sai de casa dirigindo o próprio carro, tenta acalmar os caras, né? Eles entram dentro da casa assim, vestidos à paisana, então não identificados, não tem mandado de prisão, não tem nenhuma legalidade em absolutamente nada. Porque...
Não dá nem para saber se eles são polícia, se eles são exército, de que órgão.
Assim como muitas pessoas foram presas desse modo, né? Foram presas exatamente assim. E aí ele é levado primeiro ao Galeão, se não me engano, e depois pro DOI, para interrogatório, sob tortura. Ele vai, não se sabe exatamente quantas horas sobreviver a esse interrogatório, mas pouco mais de 24 horas, o Rubens Paiva já tinha sido assassinado sob tortura dentro do DOI, segundo as testemunhas do caso. Outros militares e o próprio Amilcar Lobo, que você falou agora há pouco, que era o médico do DOI COD, e que depois, muitos anos depois da Inês ter denunciado ele, começou a contar as coisas que sabia e falou que viu o Rubens Paiva já, assim, em estado crítico, morrendo na carceragem do DOI-COD.
Esse ponto, que é um ponto que eu não sei se tem resposta para isso, mas que eu acho interessante da gente pensar sobre ele, porque tem esse homem que é um homem poderoso na sociedade, que é um ex-deputado de família de classe média alta, branco, né? Com todos esses, essa situação que, enfim, a gente poderia chamar de privilégio, acho ruim chamar de privilégio no caso, dado o desfecho, mas o fato é que ele foi levado dessa forma e foi morto muito rapidamente. Você pensa sobre por que ele foi morto tão rapidamente? Foi um descontrole? Foi um erro?
Eu vou te responder como repórter, o que eu apurei. Que essa é uma pergunta que Baltimore alguém faz. E ela é muito difícil de responder. Eles não tinham, talvez, segundo o que eles contam, a intenção original de assassiná-lo. Por isso ele é levado ao DOI. E aí tem, até foi encontrado, um documento de entrada, ele assina a entrada dele com os objetos que ele estava portando. Esse documento existe, foi encontrado, inclusive, com um antigo comandante do DOI. Eles guardam essas coisas em casa, como se fossem souvenir, assim. Aí morrem, depois acaba aparecendo os documentos. Foi achado em Porto Alegre, para vocês terem noção. O cara levou do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Ele acaba morrendo rápido porque nessa sessão de tortura tem um médico lá que avalia o quanto a pessoa está aguentando. E é muito difícil, né? As condições físicas de uma pessoa para sobreviver a uma situação dessa. Eu lembro da Dilma uma vez falando sobre isso, assim. Você precisa mentir para o seu torturador. Só que você precisa saber mentir também. Porque se você mentir de um jeito pouco convincente, ele fica mais irritado, a tortura piora, você dura menos fisicamente, né? E aí, quando ele descobrir a mentira, ele vai voltar com tudo. E aí é o momento perigoso e tal. Então, assim, para quem integrou a organização de luta armada, existia algum tipo de raciocínio em termos de preparo para isso. Quem não fazia parte, muito provavelmente nunca nem pensou sobre isso, né? Tem as pessoas mais aguerridas ali, que na hora se sentem extremamente ultrajadas, né? Não é a coisa da violência física só, a pessoa ultrajada com tudo, até porque começam às vezes a perguntar coisas que você efetivamente não sabe. Aí o sujeito já é isso, um psicopata, e aquilo vai andando de um jeito que vai acabar em assassinato mesmo. Porque alguns, assim, um relato do Mário Alves, que é um outro que foi deputado federal, que foi assassinado barbaramente. Quem ouviu o interrogatório dele, ele não confirmou nem o próprio nome. Então, imagina horas o cara perguntando seu nome e apanhando das piores maneiras possíveis, né? Há de se imaginar que o Rubens, como deputado, tenha enfrentado também, sabe? E alguma medida tenha sofrido as consequências disso. Mas eu ouvi dos militares a expressão esdrúxula, e eu vou reproduzir porque é jornalisticamente falando a expressão, né? Vou ter que dizer a versão deles, de que eles perderam a mão. E eu acho que essa versão pode ser verdadeira porque eles deixaram muito rastro. Ele foi preso na frente da mulher e dos filhos, ele saiu de casa. E os caras ficaram lá, então ela tinha como identificar quem são os militares. Eles ainda foram lá depois prender ela e a filha. Então, geralmente, quando é esse sequestro, o Mário foi preso na rua sem testemunha. É sequestrado. Né? E aí ele vai ter um contato muito mínimo no DOI com pessoas. Então, sumir com ele era uma situação diferente. Assim como foi com outros que integravam as organizações de luta. A Casa da Morte de Petrópolis, ela é criada para levar um preso lá, para ter um preso só, para matar pessoas sem deixar testemunha, rastro. Tem registro lá da perseguição até o momento, dias antes da prisão. Do momento que ele é preso, eles começam a mentir. Não, não sei, tá preso? Não, não tem ninguém aqui com esse nome. Não, não sei, não sei. E o Rubens, como foi preso na frente da mulher e dos filhos, eles não podiam fazer isso. Tinha muito rastro. E aí é onde eles começam a se atropelar. Eles mataram um homem branco que tinha sido deputado federal, que não estava armado, que não era de nenhuma organização de luta armada e que tinha um monte de amigo influente. Já foi um escândalo o desaparecimento do Rubens em si internacionalmente. Imagina se esse corpo aparece todo torturado. Então, eles não tinham a possibilidade de entregar o corpo à família. Isso eu tô falando do ponto de vista deles, né? Se eles entregam esse corpo em chagas de tortura, pô, cai o governo, né? Assim, numa hipótese, vai. Poderia.
Hoje em dia, olhando em retrospecto...
Não sei, sabe? Eu não sei o impacto disso de fora pra dentro. Você também perderia, talvez, apoio dos Estados Unidos...
Talvez tivesse, inclusive, antecipado a abertura, se fosse...
Pode ser, né? Não sei. Essa coisa é um exercício de futurologia. Mas, de fato, teria um outro impacto que o corpo do Rubens aparecesse. Então, eles precisavam sumir com o corpo do Rubens Paiva. E essa era uma coisa que o Malhães falava. Eles foram treinados, o pessoal que trabalhou no Centro de Informações do Exército, que era o órgão do gabinete do ministro do Exército, foi treinado para... matar e ocultar cadáver. O pessoal do DOI, não. Então, o DOI, na linguagem dos militares, fazia muitas cagadas, segundo os militares. Era assim que eles falavam. Eles vão primeiro enterrar o Rubens na estrada, no alto da estrada da Boa Vista, que é a estrada ali onde passa para a Floresta Tijuca, liga a Tijuca, a zona norte do Rio, com a zona oeste, que é Jacarepaguá. Tem um relato do Malhães que conta isso, que o primeiro enterro foi lá. E alguns outros militares que dão dados que corroboram essa versão. Ao mesmo tempo, a gente tem o quê? Uma sindicância que foi aberta, que eles forjaram documentos para dizer que o Rubens tinha fugido. Essa foi a versão oficial da época.
Que ele tinha sido sequestrado por uma organização
de esquerda. Que eles foram fazer uma diligência e uma organização de esquerda sequestrou o Rubens Paiva no meio dessa diligência. E aí esses gênios... tacam fogo no Fusca, dão tiro no Fusca.
E é uma coisa muito mambembe, né? Porque não fica nem claro que diligência que é essa, né? Não é nem bem feita a história.
Mas naquela época, eles tinham tudo na mão. Então, ninguém ia investigar isso. Quem é que ia contestar essa versão? Essa versão levou 10 anos para cair, assim, né? Quase 10 anos. A Eunice lutou muito contra isso. Tentar documentar, demonstrar, provar que isso era mentira. Porque ela sabia que era mentira. Mas como provar que isso era mentira? E é onde eles... dão vários tiros nos próprios pés, né? Porque as pessoas responsáveis por essa sindicância são alguns dos assassinos e algumas das testemunhas. É uma coisa que a gente chama na pesquisa acadêmica, né? Chama efeito bumerangue. A documentação da época não pode ser lida como um relato verdadeiro das coisas. Não há nenhuma verossimilhança. É tudo mentira, né? Não teve fuga nenhuma. Mas quem assinou aquilo existia. Os órgãos existiam. Então, é meio que um pontapé para a investigação. A nossa e a do Ministério Público Federal, da Comissão da Verdade depois também.
É quase que buscar um metadado, né? Hoje em dia a gente fala muito de metadado, né?
Exatamente. E aí você vai atrás dessas pessoas, elas começam a dar depoimentos, você vai cruzando os depoimentos. Aí a mentira começa a ficar clara que é mentira. Só que são 40 anos para poder chegar no nome dos assassinos, porque eles... são chamados a depor pela primeira vez numa investigação só em 86. E aí anda a vida, né? Vai saber por quê. O coronel Avólio, que era o chefe do pelotão de investigação criminal, acusado por vários ex-presos políticos de tortura também, dele ter torturado eles. Mas ele resolve dar um depoimento de que viu o Rubens Paiva ser torturado, assassinado, e dá o nome das pessoas que estavam ali, inclusive do comandante do DOI, que é o general Bellian, que era, na época, coronel, que é para quem ele diz que falou, olha, tem um preso que está nessa situação assim, assim, assado, se não fizerem nada lá, ele vai morrer. É um coronel denunciando o general, 2014. Isso é um relato que ele dá pro procurador, ex-procurador-geral da República, o Cláudio Fonteles, que era um dos conselheiros da Comissão Nacional da Verdade, que é assim, a pessoa que eu faço sempre questão de falar, que é assim, uma das pessoas que trabalhou, e trabalhou muito na Comissão Nacional da Verdade, para esse caso acontecer e para os outros também virem à tona, e um grande parceiro da minha pesquisa e das minhas investigações. Vou acelerar aqui, que é para a gente poder chegar no cachorro, tá? Porque aí, assim, naquela entrevista que ele fala da Casa da Morte, o Malhães, no final, tá acabando, estamos quase indo embora, ele fala assim, porque a gente ficava muito perguntando quem eram as pessoas que ele tinha conhecido, né? Os militares e os presos. E ele não queria falar o nome de ninguém. Aí, no final, ele meio que assim, mas tem um caso aí, tem um aí, um que eu sei umas coisas, que é aquele Rubens Paiva. Mas uma outra hora eu conto pra vocês.
Outra hora eu conto.
É. Isso é junho...
Vocês passam aí pra um café, né?
Junho de 2012. Aí a vida anda. Cláudio Fontelli está aí investigando, Coronel Avoli, a coisa anda, Ministério Público Federal anda com um negócio. E aí eles andam na frente de identificar os assassinos. Porque a Avoli dá o depoimento, o Ministério Público Federal fica sabendo, estava com a investigação aberta, vai atrás do Avoli, e eles vão traçar esse cenário. Eu e o Chico, sem muita colaboração nesse momento, porque eu estava trabalhando no jornal do Rio, que era o Dia, o Chico continuava no Globo. E aí, março de 14, 11 anos atrás, o Chico fazendo dele, o meu, Comissão da Verdade do Rio, tinha algumas estaduais, né? Então a Comissão da Verdade do Rio também. A gente trabalhando os três, assim, sabia, um sabia do outro, mas não sabia mais especificamente em que pedaço estava cada um, né?
E tem uma coisa que você narra no livro que é interessante, né? Que o Ministério Público tem uma função, que é esclarecer o crime. E aí, para isso, você não necessariamente divulga tudo sempre. A Comissão da Verdade tem uma função que é trazer luz para aquilo ali e publicizar. Então, qualquer coisinha que apareça já é... Inclusive, tem choques, né, entre o Ministério Público,
sim,
e a Comissão da Verdade. E vocês estavam querendo contar tudo isso. Mas
é, fora, eu contei até, no livro até contei essas tretas, mais as nossas com eles todos naquela época. E aí, eles tomam um depoimento do Malhão, sigiloso, em que ele admite muita coisa, entre elas o fato de que ele tinha feito uma operação chamado pelo gabinete do ministro do Exército, pelo próprio, né, para ir. Ele não participou da sessão de tortura. Ele é chamado para ir lá pegar, porque eles enterram no Alto da Boa Vista, depois passam uma obra na estrada, retiram os restos mortais, levam para a Praia do Recreio. O Malhães é chamado para ir lá na praia desenterrar de novo. Olha a monstruosidade disso.
É completamente bizarro. Às vezes a gente perde a noção do que é isso. Você cavar uma ossada numa praia do Rio de Janeiro.
É monstruoso, né? É monstruoso, assim, num nível. Ficar transportando, sabe? Restos mortais de uma pessoa.
Né?
Mataram várias vezes, né? O Rubens Paiva nisso. E aí ele é chamado pra esse momento, pra pegá-la da praia e dar fim. E aí, o primeiro relato dele, que é dado sigilosamente como se na verdade do Rio, ele diz que ele jogou num rio na região de Itaipava. Esse depoimento é dado sob sigilo com uma série de condições, sobretudo sobre não vir à tona no momento em que ele é dado e tal. Então, ele estava lá guardado, não sabia que eles tinham tomado esse depoimento. Isso estava sendo guardado em sigilo.
Pelo Ministério Público?
Pela Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Aí, o Chico faz uma entrevista com ele. Porque a gente vinha falando com ele, a gente continuava falando com ele. Da primeira entrevista para depois, a gente continuava falando com ele. O Chico faz uma entrevista com ele em off. Aí ele também não quer se assumir, falando que ele assume a operação para desenterrar, mas fala que pegou e levou para a Restinga da Marambaia, num barco e jogou no mar. É uma versão um pouquinho diferente. O destino final ele muda. Aí o Chico publica a matéria num domingo, sem identificação, um militar contou que fez isso e tal. Isso gera um burburinho, passa um tempo. E eu já tinha uma entrevista marcada com ele para uma terça-feira. Tipo, a matéria chegou no domingo, na terça, eu já tinha marcado com ele. Eu chego na casa dele, e o meu projeto, na verdade, era 50 anos do golpe. Eu ia passar por esse assunto, mas eu passei por vários outros. E aí foi uma entrevista de 6 horas. E aí essa eu estava sozinha. Aí era eu, ele e a mulher dele.
E a mulher dele servia cafezinho, como se nada fosse?
É uma outra história, assim, que... Segura a pergunta.
Senão a gente não vai acabar nunca.
Não, ela tá com o cachorro. Ela tá no cachorro. A gente fala dela no cachorro, só pra não perder, porque é uma ótima pergunta.
Obrigado, Juliana.
E aí, no meio da entrevista, sei lá, devia ter umas 2, 3 horas que a gente tava conversando, ele puxa o assunto do Rubens Paiva. Como a entrevista do Chico tinha sido em off, eu não sei em que parte ele estava entre o arrependimento de ter falado e o...
A soberba voltou.
E a soberba de quero que saibam que fui eu. E aí ele fala em on para mim. E conta tudo. E admite que tinha falado para a Comissão da Verdade do Rio e para o Chico. E diz que se chamarem ele para ir na Comissão da Verdade, ele vai contar qual é a verdade. Porque ele falou que... Ele diz, não, para eles eu falei no rio, para eles eu falei no mar, mas se me chamarem lá, vou lá e falar a verdade. Aí sim, aí esse dia, aí eu já tô, porque aí muito mais treinada, né? Pô, até com ele mesmo, né? Já, isso eram 11 horas de entrevista, né, com o cidadão, estudando o cidadão também antes pra isso.
Que fígado, hein, Juliana?
Esse dia eu já voltei bem mais eufórica, né? No primeiro eu tava um pouco tímida. Nesse dia eu volto eufórica, né? Tipo, do caminho já, ligando. E tipo, porque preciso de página, isso, aquilo e aquele outro, desespero e tal. E aí chega na redação, é aquele caos pra poder dar tempo de... Porque é isso, eu cheguei acho que na casa dele umas 9 e pouco da manhã, saio de lá já quase 5 da tarde, aí tipo, horário de fechamento. Desespero.
Parem as prensas!
É, total. E aí vai até de madrugada, e aí pegar o jornal de manhã no outro dia, né? Eu sabia, assim, tipo, acho que junto com a história da Casa da Morte foi a minha segunda grande reportagem como jornalista, né? E aí, cara, o mundo cai, né? Porque... vira notícia em tudo quanto é lugar, aí convocam ele pra depor na outra semana. E aí ele já tá, tipo, mais arredio no telefone também, né? Assim, aí ele vai pro depoimento. Eu vou acompanhar o depoimento, obviamente. E aí é um negócio super ruim, essa cena ela é péssima, porque os conselheiros estavam pouco preparados pra tomar o depoimento. Eles cometem o erro de tomar o depoimento na frente da imprensa. E vou chamar de erro porque é isso. Ele queria o palco. Ele foi lá para fazer essa cena. É, então, e aí ele dá um depoimento que é muito duro e importante, porque ele admite a tortura de um jeito muito brutal. Assim, que ele, isso tem no YouTube, vocês podem ver. Ele conta como que ele tirava as digitais, as arcadas dentárias. Ele dá o relato do horror, né? Mas... ele se sobrepõe em muitos momentos aos relatos dos depoimentos. E aí vem essa cena que você falou do confronto. Eles quiseram fazer o confronto, né, entre os conselheiros e o torturador. Esse depoimento, devia ser, na minha opinião, devia ter sido tomado de outra maneira. Até para poder ter qualidade, ele devia ter sido tomado de outra maneira. E aí o que ele faz? Ele recua. Aí ele recua sobre o único crime que ele tinha admitido. Concretamente, porque os outros casos ele não admite quem ele tinha torturado, quem ele tinha matado. No caso do Rubens Paiva, ele estava confessando um crime de ocultação de cadáver. E aí ele recua, fala que, ah, que ele tinha inventado essa história e tal. Eu sei que eu saio assim, né? Desculpem, a puta da vida. Muito. Com raiva mesmo, sabe? Daquele momento, né? Aí vira essa cena, várias pessoas começam a ir lá, ele começa a dar entrevista a um monte de gente. Só que aí ele começa a dar desinformação, porque aí ele começa a querer fazer uns recuos de coisas que a gente sabia que eram verdade pelo cruzamento de informações com outros dados, né? Só que aí os colegas despreparados vão lá e começam a publicar o relato sem isso, sem checar. E aí acontece, vamos chegar no cachorro. Aí acontece o imponderável. Ele fez muitos crimes ao longo da vida, depois da ditadura. Ele se envolveu com o crime organizado na Baixada Fluminense, com o Jogo do Bicho, virou segurança do Jogo do Bicho, do Anísio, da Beija-Flor. Assim, matador profissional, né? E aí, ele é assassinado num assalto na casa dele, um mês depois da entrevista. E aí é outro momento duríssimo para mim como jornalista, porque bom, ele é tudo isso aqui que a gente estava falando, mas ele tinha mulher, filhos, aí você tem que lidar com isso, né? Em parte a família, uma parte da família meio que culpava a gente na imprensa, e eu um pouco mais, porque, né? Porque tipo, a minha entrevista gerou o depoimento e tal. E aí eu lembro que eu cheguei, eu tava no médico na hora que eu recebo a notícia, eu saio desesperada de botar fogo a Baixada Fluminense, sexta-feira, pra ir lá investigar o crime. Eu comecei a investigar o caso do Rubens Paiva, vamos investigar o assassinato do Malhães. E aí dou de cara com uma das filhas, que olha pra mim e fala assim, né? Ah, ele fala, ah, você que é a Juliana? É, sou.
Ai. Não, Luciana.
Sim, sou. Ai, meu pai falava pra você coisas que não falava pra gente. Tenso, assim, né? Ruim. E aí, você... Várias reflexões sobre ética, sobre, né, tratamento com fonte. E você preparar, separar, né, mentalmente. Ah, não, a culpa não é minha. Não, tenho, né, não fui eu. Não fui eu que fiz isso. Mas a exposição dele, obviamente, botou ele numa situação ali com os demais, que ele já tinha feito crime ao longo da vida. Tanto é que é isso. O assassinato dele não tem nada a ver com os relatos da ditadura. Ele fez muitos inimigos e ficou comprovado que os assassinos são os assassinos que foram descobertos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas levou um tempo para se descobrir isso, né?
Quer dizer, foi um crime que não está relacionado...
Não está relacionado ao que ele estava falando. Não está relacionado diretamente, não é porque ele falou aquilo, mas provavelmente a exposição fez com que pessoas
tava
olhassem...
Aparecido demais, sabia onde ele estava.
E ele estava numa posição... Ele tinha 72 anos, eu acho, quando ele morreu. E ele estava isso, frágil, velho. Ele tinha armas em casa. E aí, tinha muita gente que odiava ele, né? E aí, tem um momento, pouco depois do assassinato... Uma semana e pouco depois, sei lá, a casa tinha sido lacrada para perícia. E até a mulher dele, ele foi casado, eu acho que 5 vezes, se eu não me engano.
5?
Se eu não me engano, 5. E essa era uma mulher que ele falava dela, assim, né? Que ele tinha pegado a filha do caseiro. Ela era muito mais nova do que ele.
Sim.
Tipo, ela tinha... Eu acho que ela tinha 40 anos nessa época, ele era um homem de 72, assim, e ela já estava casada com ele há mais de 20 anos, ela tinha uns 12, 13 anos quando ela foi viver com ele, ela era uma menina, até então, quando ele dá essas, eu era a única mulher, os outros eram homens que frequentavam aquela casa, inclusive o Chico, então quando eu ia na casa, era a única mulher com quem ela tinha contato. E eu também conversava com ela. Tinha hora do vamos ali na cozinha tomar um cafezinho. Eu conversava com ela. Eu vi que ela tinha se afeiçoado. E eu também criei, assim, alguma empatia por aquela mulher, imaginando ela naquela situação vivendo com aquele homem, sabe? Que tratava ela como empregada, entendeu? Não como companheira. E aí, sabe? É isso. Você fica pensando na pessoa naquela situação. Aí, o que acontece? Em algum momento, eles liberam a casa para ela voltar para casa. Ela estava na casa de um dos irmãos que moravam perto dali. E aí ela me convida, vamos lá comigo. E aí eu falo, ah, tudo bem, você vai me deixar olhar, né, os documentos que sobraram? Porque a polícia já tinha feito lá, tinha dado um mandado de busca e apreensão. E aí eu fiz isso. Isso eu fui com a autorização dela. E com ela. Eu fui lá olhar os arquivos dele, depois que ele morreu, na casa dele. E aí entra o cachorro, né?
Tá? Ah?
Vai chegar o cachorro agora. Veja que eu não tô te deixando sem resposta. Eu respondi sobre a mulher, agora eu respondi sobre o cachorro. É um sábado, tá, gente? Eu tive esse momento louco da vida, né? Hoje em dia eu sou muito mais... Não faço mais essas coisas, mas naquela época fiz. Era muito tenso, né? O homem morreu um mês depois da entrevista. E aí eu entro na casa com ela, pesquiso lá... A casa tava um lixo, né? Tipo, a polícia tinha revirado tudo. Aí os cachorros estavam soltos, também tinham mexido em cima. Tava... Pô, botei a pior roupa que eu tinha, luva e máscara, entendeu? Pra poder entrar naquele lugar. E aí, eles tinham um cachorro que era tipo um puma, assim, preto, gigante, que tinha tentado morder pessoas naquela semana. E é um lobo, assim, de grande, daquele cachorro. E ele tava meio... Ele tava solto e tentava meio sumido. Às vezes ele não aparecia ali. A gente entra na casa, faz o negócio, o cachorro não tava. Eu não achei nada muito relevante para as pesquisas, mas, enfim, guardei umas agendas, umas coisas. E depois, no final, a gente senta na mesma áreazinha na frente de casa que eu tinha tantas vezes entrevistado ele. E aí, Tomás, eu tinha um drama, né, ético, que era assim... Bom, ele tinha me dado uma entrevista falando que tinha desenterrado o Rubens Paiva, mas não quis garantir o que ele tinha feito com os restos mortais do Rubens Paiva. E pro Chico ele tinha falado uma história, pra como se na verdade ele tinha falado outra. E depois ele foi lá e desmentiu o que ele tinha falado. E aí eu fiquei com aquele drama. Será que ele mentiu o tempo todo? E agora ainda morreu, a gente nunca vai saber o que aconteceu, né? E aí eu fiquei pensando, a quem ele contaria isso, né? Pô, ele tem que ter contado pra mulher dele. Eu fui encontrar ela com isso na cabeça. Eu preciso perguntar pra ela, mas aí ó o drama também, né? Eu preciso perguntar e aí eu não sei o que eu vou ouvir, né? Eu posso ouvir qualquer coisa, eu posso ouvir ela dizer, ah, ele contava que mentia e tal, não sei o quê, e ria da cara de vocês, quase isso. Mas eu precisava perguntar sabendo que eu ia ter que fazer a matéria que fosse a partir dessa resposta.
Inclusive, desdizer o que você tinha dito.
Inclusive, desdizer o que eu tinha feito. Mas a minha curiosidade me falava muito mais alto sobre isso, né? E a responsabilidade também, porque a gente tem que continuar investigando, independente do que aconteceu, né? Se era mentira, se não era e tal. E aí, a gente tá, depois que faz a mexida nos documentos em casa, senta na área, começa a conversar. O nome dela era Cristina, né? E a Cristina Malhães, olha pra mim, assim, já fim de manhã, era uma manhã, assim, era fim da manhã, meio-dia. E aí eu olho pra ela e falo assim, Cris, mas preciso te perguntar uma coisa. Você sabe, né? Você tava aqui, você viu a entrevista? Ele contou toda a história de como ele desenterrou o Rubens Paiva, tudo. Aí depois ele foi lá, fez aquela cena toda, disse que era mentira e tal. O que, que ele falou pra você? Ele nunca te contou nada dessa história? Aí ela olha pra mim e fala assim, Ju, ele sempre me contou isso, ele sempre me contou que ele fez essa operação, do jeito que ele te contou, tudo. Só que aí, pra mim, o que, que ele falava? Ele é que ele tinha jogado realmente num rio, na região ali metropolitana, nunca me disse especificamente onde, mas que ele tinha desenterrado e jogado num rio. Isso ele me falou.
E o cachorro?
O cachorro. Ela termina de contar isso. Eu ainda tô me recuperando da notícia, que eu pensei, agora tem que fazer uma matéria disso, né? E aí, é assim, a gente tá assim, ó, um lado do outro. Só que eu sou ela e você é eu, entendeu? Na hora. O cachorro vem aqui, ó, devagarinho. E aí, eu sabia que ele era perigoso. E, sei lá, se ele me morre... Ele tinha condições de matar uma pessoa, sabe? E aí, ela olha pra mim e fala assim, olha só, ele vai vir aqui, não fica nervosa, se segura, não se mexe, só deixa ele te cheirar. Eu vou levantar, abrir a porta da casa, e aí é tipo isso, assim, a porta tá aqui, eu e ela, e aqui tem um gramado, o carro tá aqui atrás, o carro do jornal que eu fui, com o motorista. E o motorista é virado de costas pra gente, eu não tinha como avisar ele do que estava acontecendo. Que a vida dele estava em risco também. E o cachorro vem, e aí ele vem, me cheira, cheira ela, ela faz um carinho nele, chama ele pra entrar dentro da casa. E aí o que ela me diz é isso, eu vou entrar com ele na casa, a hora que eu entrar dentro da casa, você sai correndo e entra no carro. e eu só pensava assim, também, tudo é segundos, tá?
Mas o que mudou na sua relação com o cachorro nesse momento?
Calma.
Não, pra ela, pra você de repente estar em risco diante do cachorro. Você não
o cachorro sabia? Mordia qualquer pessoa.
Mas ele ficava preso em geral?
Ele ficava preso e ele estava solto. Porque, sei lá, ela não estava na casa aqueles dias e algumas pessoas tentaram prender o cachorro, não tinham conseguido. E daí deixaram o cachorro solto lá no pátio. E aí é isso, ele sumia e aparecia ali. Ninguém quis muito enfrentar o cachorro, sabe? Beleza, ela levanta, abre a porta, entra. Eu levanto da cadeira correndo e gritando pro motorista: abre a porta do carro, abre a porta do carro, entra no carro. E aí, assim, ainda bem que ele era esperto. E aí foi isso, assim. Foi o tempo de entrar dentro do carro, o cachorro veio, assim, pra cima do carro.
Sério?
Sério. E assim, foi um dos dias que eu temi pela minha vida. Sério.
E você nem tava com o chicotável pra contar a história, né? Ia ficar uma história mal contada.
Não, tava eu e o motorista ali pra, sabe,
pra contar a história do que tinha acontecido com você, cara.
Exato! Não tinha, tinha nós dois, assim, sabe? Aí, enfim, eu volto, faço essa matéria. E aí ela vira testemunha também do caso pro Ministério Público, pra acusar ele de ocultação de cadáver. E aí, enfim, segue-se a investigação, chega. Aí tá por aí, acho que um mês e pouco depois, conclui a investigação do assassinato dele.
As histórias são muito boas, a gente podia ficar aqui a noite inteira, mas eu queria ver se a gente consegue ter a pergunta do público, se der tempo. Mas eu queria te fazer uma última pergunta.
Eu vou responder rápido.
Talvez duas. Mas que tem a ver com esse ser que foi ditadura, deixou umas metástases, né, no nosso sistema político, institucional, militar, né? Eu acho que um dos melhores exemplos disso é um certo general, ele era general, Bellen. Aonde que ele tava, esse cara, a última vez que a gente... Que a mulher dele, né?
Então, eu comecei a contar pra vocês aqui sobre ter feito uma entrevista com o Malhães em 2012. O caso começa a andar de maneira inédita, né? Abrem o processo criminal contra os assassinos do Rubens Paiva depois que o Ministério Público faz a denúncia, um pouco depois dessa confusão toda que eu tava contando aqui da morte do Malhães. E aí virou uma decisão inédita, né? O primeiro processo de homicídio e ocultação de cadáver e... que é aberto na Justiça Federal Brasileira. Nenhum criminal tinha sido instaurado até então. Então tem as primeiras duas decisões desse tipo na história da Justiça Brasileira. E eu decido pelo mestrado, pelo estudo de caso dele. Aí, quando terminando meu mestrado, em 2016, parecia que eu estava vivendo em outro país, né? E estava, de certa medida estava. Não importava mais, não tinha mais espaço para fazer matéria sobre esse assunto, editor nenhum queria
2016,
mais...
2016, logo depois do impeachment, ou golpe, como você quiser chamada...
Quando entra nessa esteira da Lava Jatista, já começa isso, né? Só Lava Jato, o que interessa é só Lava Jato, eu não era da turma da Lava Jato, assim, de cobertura da turma de Lava Jato... Então, eu vou começar o trabalho de combate à desinformação, né? Eu ajudo a fundar uma das agências de checagem, que é a Lupa. Tento continuar, na medida em que eu estou fazendo mestrado, fazer matéria sobre o assunto. Aí, defendo a minha dissertação em agosto de 2016. Me lembro que foi, literalmente, assim, um ou dois dias antes da votação do impeachment da Dilma. E aí, assim, né, eu, isso, chata, teimosa, rebelde, continuo tentando fazer matéria sobre esse assunto. Eu acabo voltando para a equipe da revista Época e para o jornal Globo em 2018. E quando a gente vai investigar, porque aí começa a ascensão do Bolsonaro, e para mim era um caminho natural, porque eu conhecia, na medida em que tinha entrevistado muitos militares, ele era próximo de vários dos torturadores... Eu conheci o entorno do Bolsonaro, eu conheci aquelas pessoas. E conhecer esse entorno foi fundamental. Eu não teria feito o trabalho que eu fiz sobre o Bolsonaro.
No fundo, é o mesmo fenômeno que você está estudando.
Exato. Os personagens acabam se cruzando. E aí a gente vai chegar no general. Aí eu começo, né, andar com a história do Bolsonaro, os funcionários do Bolsonaro. E aí, quando a gente está fazendo o levantamento dos dados dos funcionários, as listas dos funcionários, eu e aí, enfim... Faço questão de lembrar aqui de uma querida colega, Juliana Castro, minha xará. Estamos lá olhando, e tem um negócio de sobrenomes, né? Fátima, Belian. A Juliana traz para mim, né? Essa aqui. E eu, Belian. Não, peraí. Esse nome eu conheço. O Godra. É a mulher do general? É a mulher do general. É a mulher do general que matou o Rubens Paiva.
E aonde que ela tava?
Ela era funcionária de gabinete de Jair Bolsonaro.
Surpresa.
Não, e essa é uma das matérias, eu fiz inúmeras... Olha que eu passei, esse tempo estou contando para vocês, tudo que eu fiz de investigação do caso do Rubens. Essa é a matéria que o Marcelo nunca esquece. Todas as vezes que a gente vai se encontrar, você descobriu a mulher do general trabalhava no...
Marcelo Rubens Paiva.
O Marcelo Rubens Paiva. Essa é uma matéria que marcou muito ele, assim. E olha que eu achei o primeiro documento que a ditadura, para minha pesquisa de mestrado... eu achei o primeiro documento que a ditadura reconhece, porque passaram 10 anos dizendo que ele tinha fugido, e no meio disso eles fizeram um documento para reconhecer que o Rubens Paiva era falecido. Eles reconheciam internamente, ao mesmo tempo que mentiam, tinham internamente contabilizado ele como morto, sabe?
Vou fazer uma última pergunta que é burocrática, então vai poder ser rápida.
Ó, o pessoal tá irritado com você, eu acho.
Tá todo mundo aqui ainda, ninguém foi embora, tô achando que eles estão gostando. No ano passado... O Flávio Dino, ministro do Supremo, propôs uma tese de que ocultação de cadáver não prescrevesse, porque é um crime que continua, certo? Prescrição é porque é um crime que aconteceu há muito tempo, não faz mais sentido julgar ele. A ocultação de cadáver dura enquanto o cadáver está oculto, certo? E aí a gente tem a lei da anistia, que fala que perdoa os crimes conexos, né? Que é uma lei muito ampla, conexos à política, né? Então é uma lei muito ampla e as leis amplas em geral são ruins, né? Você vê essa sinalização do ministro Flávio Dino como uma possível restrição à lei da anistia?
Não, eu acho que o voto é muito claro nesse sentido. E até vou voltar um pouquinho aqui isso, que acho que é importante. O ministro Dino está reconhecendo a tese que é proposta pelo Ministério Público Federal, que já foi proposta em vários outros casos, que é o reconhecimento do crime contra a humanidade, que é como a Corte Penal Internacional de Haia, desde a Segunda Guerra Mundial, reconhece crimes de desaparecimento forçado, estupro, execução sumária, escravidão em contextos de ditadura. Estes são crimes contra a humanidade, não passíveis de anistia em qualquer país que se quer e se entende como um país democrático. Somos uma democracia, não podemos anistiar isso aí. É isso, entendeu? Então, a tese já foi aplicada na Argentina, no Chile. Não estamos inaugurando a roda, tá? É, nem inventando a pólvora. A gente só está se alinhando aos países democráticos. É o mínimo. O ministro toma uma posição corajosa nesse sentido de enfrentar o tema não enfrentado, né? Porque já julgaram a lei de anistia constitucional lá em 2010, ou seja, porque tinha um questionamento sobre o fato dela ter sido feita na ditadura, né? De legítimo. Óbvio. Assim, é meio óbvio que a lei na ditadura não é muito democrática e não está de acordo com a Constituição de 88. Mas a Corte Constitucional, ela também é um pouco política, ela vai conforme o vento, né? E o Brasil, enfim, é isso, esse conservadorismo que não vai com as coisas para frente. Então, ele toma essa decisão no caso do Araguaia. Ele reconhece os desaparecimentos do Araguaia. O ministro Alexandre de Moraes, ele herdou do Teori Zavascki. Porque é isso, tem a CPI, a brincadeira da CPI do algoritmo do Supremo, que tudo vai parar lá no Alexandre de Moraes. O Marielle tá lá. Os casos da...
Xandão.
Tudo é Xandão. Xandão também tem o Rubens Paiva lá, o caso do Rubens Paiva. Aí ele dá uma decisão agora, em fevereiro, reconhecendo na mesma medida o que o Dino reconheceu, avançando um pouquinho mais, já indicando essa interpretação de que a lei de anistia, eles estão no crime permanente. Tá? Esse é um problema dos votos. Então, no momento, qual é a discussão, tá, gente? É que tem que discutir a repercussão geral para todos os casos. E não só para estes dois. Eles ainda não debateram o mérito, que é isso aí que você está me falando. Se a lei de anistia tem que ter limite. Esse debate tem que acontecer ainda. Por isso, o caso do Rubens, em primeira instância, está parado por causa de um HC que o Teori Zavascki deu ainda. E aí morreu, e o caso foi para o Xandão e nunca mais foi julgado. Então, o Supremo precisa, em algum momento, pautar e julgar especificamente isso.
Pessoal, tá. A conversa tá muito boa, mas a gente precisa. Dá para fazer alguma pergunta? Duas perguntas da plateia. Legal. Temos alguma pergunta?
Também tem problema.
Vocês também podem não perguntar se vocês não quiserem.
É.
Aqui, pessoal... ó. Tem uma aqui, ó.
Tá, nós abriremos para duas perguntas, tá bom? Eu já tenho uma aqui, se alguém mais quiser levantar a mão.
Juliana, você responde mais curta do que a história do cachorro, tá?
Tá bom, tá bom.
Boa noite, Juliana. Você nunca teve medo de ficar investigando esses militares, principalmente o Bolsonaro, a família dele? Porque eu acho que eles parecem que são ligados a milícias, né? Você nunca teve medo disso?
Ela quase foi comida pelo cachorro.
Tem mais alguma pergunta só para responder já?
Oi, Juliana, boa noite. Adorei tudo que você falou. Em relação ao Paulo Malhaes, esse... E o Fleury? Era o grandão em São Paulo. Você chegou a coletar algum dado sobre ele? Paulo Sérgio Paranhos Fleury?
Bom.
Rapidinho, então. Vou começar por aqui. Pra depois voltar lá. Eu não investiguei muito o Fleury, assim. Até porque esse foi um outro aspecto. O trabalho era justamente identificar militares. Esses que a gente só sabe o codinome... saber quem são. O Fleury foi amplamente investigado, tem livro sobre o Fleury.
Os poucos, né?
Até porque ele sempre se apresentou. E sabe qual é a diferença grande? Ele não é militar, né? Ele era um policial, então, assim, ele ficou mais famoso, tinha essa coisa da cara. Então, eu optei por me somar quando comecei a ver os buracos, né? Quer dizer, os que não se conheciam. E até hoje tem. Eu mesmo, os de Petrópolis, da Casa Morte, a gente tem uns que a gente não sabe ainda. Parte da investigação do livro, adiantando aqui o spoiler, é identificar alguns outros. Algumas coisinhas tem. Mas ainda estamos em trabalho. Então, não andei muito, mas eu fiz algumas entrevistas com pessoas que foram torturadas pelo Fleury. Tem um relato que sempre me doeu muito, que é a história do Bacuri, que é o Eduardo Leite, foi massacrado, assim. Foi dirigente de várias organizações, da VPR e várias outras. E eu entrevistei a viúva dele. Ela estava grávida da única filha deles quando o Bakuri foi preso, e aí ela estava presa também. E em determinado momento, assim, ele pedia para ver a mulher, porque ele não tinha visto ela depois, muitos meses entre o momento que ele foi preso e a gravidez dela. Ele queria ver a mulher para poder, sei lá, falar alguma coisa que eles queriam. Ele foi um dos que ficou preso mais tempo até morrer, sabe? Ele não é desaparecido, o corpo dele foi entregue. E aí tem uma cena horrível, tristíssima, do momento em que eles levam, sabe? E aí ele vai tentar botar a mão na barriga, assim, né? E é nesse momento que eles fazem essa tortura, que é levar o casal para se encontrar. E a hora que eles vão se tocar, que ele vai tocar na barriga da mulher dele, eles tiram ele da sala, sabe? Aos gritos dos dois. Assim, sempre me marcou muito essa história do Bakuri. Sobre medo. É a pergunta que as pessoas fazem, eu entendo a curiosidade. Eu sou um ser humano de carne e osso, sem nenhuma vocação para Mulher Maravilha. E eu respondo isso, assim, com muita tranquilidade, dizer que eu sou responsável com o meu trabalho. Não me coloco em situações que eu acho que vão colocar a minha vida em, deliberadamente, né? Tem coisas que você não tem como saber e não prever. Mas dentro do que você sabe, se você vai em algum lugar... eu moro no Rio de Janeiro, trabalho no Rio de Janeiro há 15 anos, já fui a muitas comunidades tomadas pelo crime organizado, em diferentes contextos, situações, pautas. Então, você lida com essa situação várias vezes. E aí, é responsabilidade. Eu, mais do que apurar minha pauta, até para ir na casa do Malhães, que morava num lugar perigoso, apurava as condições para ir lá. Como é que eu faço? Onde é que eu vou? Qual é o melhor caminho? Qual é o seguro? Que horas eu vou? Que horas eu volto? Quem que vai ser meu contato de segurança? Quem é que vai saber quando eu tô lá? Que horas eu volto? Qual é o nosso código para algum problema?
Eu imagino a situação do seu contato de segurança numa entrevista que durou 5 horas, né?
Assim, mas é isso, fui com motorista, eu até acho que assim, hoje em dia não dá mais pra, tá tão perigosa a região lá, que hoje não dá mais pra, no lugar que eu ia lá entrevistar ele na casa dele, não tem mais condição de chegar lá não, mas isso são códigos e regras que você apura, você respeita o território, infelizmente é isso, assim, você tem que entender que você é sempre um estrangeiro, e aí eu vou enfrentar outras coisas, eu sou uma mulher... Agora, eu já nem posso mais dizer que as pessoas não conhecem meu trabalho. Frequentemente, às vezes, acontece isso. Então, eu já não passo mais totalmente despercebida. Às vezes, as pessoas me conhecem. Então, você tem que ir, né, disfarçadinha, às vezes, né? Cabelo preso, óculos escuros, para dar uma disfarçada, para não te reconhecerem de cara. Mas tem que ter esses cuidados. E eu não trabalho sobre o medo, sim. Eu trabalho com as situações concretas. Eu não boto a minha vida em risco por matéria nenhuma deliberadamente, sabendo que isso, sabe? Nem da minha equipe. Se tiverem comigo, se for uma situação que eu souber que alguém que está sob a minha responsabilidade também. E eu sou muito caxias com isso, assim. Os fotógrafos sofrem comigo, porque é isso. Eles também estão acostumados a cobrir guerra e coisa. Eles querem fazer tudo. E aí eu já, não, é a hora de ir embora. Agora vamos embora. Não é isso. Deus chega. As situações de perigo, você faz com responsabilidade, sabendo o limite, não ultrapassando o limite sem um porquê, uma razão. Não tem Robin Hood, entendeu? Mulher Maravilha, não tenho capa de Mulher Maravilha, nem vocação para Marte.
Juliana Dalpiva, muito obrigado.
Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 138 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.